Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde. Boa tarde você que é ouvinte da Rádio Cultura de Curitiba AM 930. Estamos nessa sexta-feira com uma presença ilustre. E é uma honra estar com você, Elza Campos, que é, além de ser assistente social, mestre em educação, representa o Conselho Estadual da Mulher, representa o Partido Comunista do Brasil no município e, acima de tudo, representa muitas mulheres através da UBM. Boa tarde, Elza.
Boa tarde, Jussara. Quero agradecer aqui o convite. Dizer que é um prazer estar com você aqui. A gente já tem uma trajetória grande, né, dos movimentos, das lutas sociais, das lutas democráticas. Então, estar aqui é um grande prazer. Quero agradecer muitíssimo o seu convite.
Elza, o convite, quem agradece sou eu, porque nós vamos falar de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio. Isso tem um projeto da ONU para 2030. Vamos falar um pouco também sobre o Partido Comunista do Brasil. E eu sempre peço para você, em várias circunstâncias, não é a primeira vez, que eu peço para você fazer uma avaliação de conjuntura, porque você está muito habilitada a fazer isso. E eu digo uma avaliação de conjuntura no micro, no nosso município, no Conselho Estadual da Mulher, no Estado do Paraná, no Brasil, e a nossa situação internacional. Então, vamos por esse caminho?
Sim. Primeiro, acho que é importante dizer que a gente vive em pleno século XXI, né? Um momento muito difícil, um momento muito grave no mundo todo. Não pode passar desapercebido para quem tem um pouco de humanidade, um pouco de solidariedade às pessoas, né? Não pode passar desapercebido a realidade que nós vivemos. Da guerra, né? Na verdade, é uma guerra totalmente desigual, né? Uma guerra, nós que cultuamos a paz, que lutamos pela paz, defendemos a paz, a democracia, ficamos estarrecidas com a situação que estamos vendo dos nossos irmãos e irmãs palestinos e palestinas. São 34 dias de guerra, né? Guerra injusta, e já morreram mais de 11 mil palestinos e palestinas, sendo a maioria crianças e mulheres. Então, a cada dia morrem 6 crianças e 4 mulheres. Então, é uma somatória muito triste, né, nossos irmãos e irmãs palestinas. É uma guerra que impede, né, o povo palestino de ter seu Estado, né, seu Estado. Isso desde 67, né, há muito tempo, e isso dói muito, porque, para você ter uma ideia, eles estão destruindo hospitais e creches, né? As crianças estão sendo operadas sem anestesia, sem anestésico, sendo feitas amputações. Então, é uma situação muito terrível, muito difícil, né? Assim, do ponto de vista mais geral, né, do mundo todo, o ponto central hoje da conjuntura internacional. E é uma guerra, infelizmente, apoiada pelos grupos maiores, né, ricos, os grupos imperialistas, né, que a gente chama, os Estados Unidos e outros grupos. O objetivo, eu lembro de um autor francês chamado François Chesnay, quando eu estudei sobre a questão, né, até no mestrado, que ele dizia o seguinte, é um livro sobre a financiarização da economia, que ele dizia que os grupos imperialistas, eles têm três elementos centrais de dominação. Um domínio da ideologia, o segundo domínio é a língua e o terceiro domínio é a indústria bélica. Então, de tempos em tempos, a empresa bélica tem que desovar suas armas. Então, esse é um motivo. Não importa seres humanos, não importa a vida humana, eles vão desovar. Então, essa é uma situação terrível que a gente, enquanto pessoas, mulheres, né, que lutamos por democracia e pela paz, não podemos ficar alheia a essa realidade. No canto do Brasil, né, no nosso país, Jussara, nós vivemos um momento talvez de respiro democrático, eu diria assim, né? Nós vivemos um período após o golpe da Dilma, digamos, vamos pegar um 2016.
É um marco na história.
Um marco, né? Um marco. Claro que começou 2013 com toda aquela mobilização, mas o marco, digamos, do retrocesso democrático foi no golpe que retirou a única mulher presidenta do nosso país, a Dilma. E de lá para cá, né, nós tivemos o vice que traiu, e depois veio aquele que nós não pronunciamos
o
nome, né, um governo totalmente antidemocrático, antipopular. De perseguição aos grupos políticos, de perseguição aos direitos humanos, das mulheres, né, ao povo negro. Então, veio esse governo que ficou 4 anos e que a gente está vendo aí o quanto, não só as mortes da Covid, né, pela Covid-19, mas tantos retrocessos, né? Nós estamos vendo agora, está tendo a conferência de segurança alimentar e nutricional, né? O nosso país tem 21 milhões de pessoas que passam fome. O Brasil entrou no mapa da fome novamente, né? E nós vimos, e foi justamente o governo, aquele que nós pronunciamos, que a primeira proposta dele, a ação dele, foi fechar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que justamente é atacar quem passa fome, né? As pessoas que mais sofrem. E assim, bom, a gente está retornando, a gente vive num período democrático, né, mas com uma série de necessidades. Nós precisamos retomar o desenvolvimento do nosso país, incluir milhões e milhões de pessoas, né, no emprego, na educação, na saúde, né? Muitas mulheres, né, desempregadas, homens desempregados, falta de espaço para educação, para creche. Então, mas a gente vive um respiro democrático, uma perspectiva, né, de retorno não só à democracia, mas às políticas públicas, né, as políticas de assistência social, de saúde, educação, uma série de coisas estão sendo retomadas em nosso país. E no tocante, que a gente estava falando primeiro da guerra, né, no tocante à guerra, o governo brasileiro, o governo Lula, a primeira coisa que ele fez foi tentar retirar, né, os brasileiros ou pessoas que viviam lá, né, parentes de palestinos para retornar, né? Foi uma medida bem importante, mas mesmo assim a situação é muito difícil. Então, no Brasil é essa realidade, né, de retomada de políticas públicas, de ações mais gerais, né? Mas ainda a gente tem ainda digamos assim, do ponto de vista da cultura e da ideologia, né, pensamentos muito fortes, né, de preconceitos e de ódio que a gente precisa lutar contra, né? A gente precisa retomar a possibilidade da generosidade, da solidariedade entre as pessoas, do respeito, né? Que foram, de certa forma, foram tentados ser apagados esses sentimentos, digamos, que nós cultuamos, né? Que
são alguns princípios e valores importantes para a humanização das pessoas. Quando eu convidava você para falar e coloquei objetivos do desenvolvimento sustentável, que são os objetivos do milênio através da ONU, nós perdemos esses princípios nos últimos 4 anos de desgoverno. Vamos falar de desgoverno, porque de fato foi. E quando nós falamos do vice traidor, podemos deixar de falar do vice traidor, ele chegou e já começou o entreguismo das privatizações. Você sabe melhor do que eu como se fez essa estratégia de entreguismo do nosso país. As pessoas não percebem o que aconteceu e estão começando a vivenciar, por exemplo, agora em São Paulo, com o apagão de São Paulo. Isso também foi um projeto. Isso é um projeto que desmoraliza nosso país, que ofende a soberania nacional.
Sim.
Eu estou exagerando nas minhas palavras?
Não. Eu acho que um dos pilares fundamentais para um país se desenvolver, né, e ter, buscar igualdade e distribuição de renda, né, e tudo mais, é você ter um país soberano, um país independente, soberano, com condições, né? de direitos, e nós vivemos isso que você falou, né? Um total desmonte do país do ponto de vista das empresas estatais tão importantes, né? Porque nós entendemos que a água, a energia, elas são valores humanos, de direitos humanos, né? Elas são valores universais e necessários à vida das pessoas. Então elas têm que ser cuidadas pelo Estado. Sim. Elas não podem ser dominadas por empresas privadas. E principalmente são empresas, quando no caso, por exemplo, da Copel no Paraná, né, que houve a privatização depois de muita luta e resistência. Se você for ver os grupos que compraram, né, e compraram por valores irrisórios, porque o valor é muito maior, são grupos econômicos bastante grandes, né, inclusive nem vivem no Brasil. Então, é uma situação extremamente grave, muito grave, gravíssima, nós não termos possibilidade, né, do povo paranaense, do povo brasileiro, né, ter as empresas estatais a seu serviço. Nós pagamos impostos, nós, né, consideramos que todas as pessoas, né, têm o direito de acessar a água, a luz, a educação, a saúde, né, e outros... Né, e outros recursos, digamos assim, e infelizmente nós vivemos esse período, é muito tempo, né, nós vivemos períodos de democracia, períodos de ditadura, períodos de golpes, né, onde grupos econômicos, grandes grupos econômicos tentam se apossar, né, do Estado, né, dominar o Estado. E isso, muitas vezes, as pessoas não compreendem, porque elas acham que uma empresa estatal é cabide de emprego, que uma empresa estatal, as pessoas recebem muito, e na verdade, né, isso são formas de querer enganar, né, a população, para que ela fique contra, né, o Estado, e fique contra essas políticas, esses setores.
Estratégias de poder, acima de tudo, né? Estratégias de poder e de dominação. E nosso país, que é um país continente, América Latina, que é uma potência, se estiver negociando entre si, o Mercosul em si, uhum, ficou ameaçado. Uhum. E nós vimos, assim, os povos que se dizem minoria, né? Porque quando nós falamos assim, as aldeias indígenas foram queimadas. Hoje mesmo, teve uma aldeia, uma casa de reza, que foi queimada. Os terreiros de matrizes africanas foram queimados. O povo negro, o povo indígena, mulheres e crianças foram os mais afetados. Os inocentes são os mais afetados. E nós vemos isso e não conseguimos ficar em silêncio, porque é da nossa natureza resistir. Sim. E dizer, não vou aceitar isso assim. Não vou aceitar isso assim. Eu quero lembrar que nós atingimos, através da antena da Rádio Cultura de Curitiba, a região metropolitana. A região metropolitana, o litoral sul e os Campos Gerais. Mas eu quero agradecer muito a audiência da região metropolitana, porque diz por aí que é uma cidade dormitório. Mas não é só cidade dormitório, é uma cidade onde vive uma população gigante que alimenta nosso estado. Uma população que está aí, que pega ônibus uma hora e meia, duas horas de ônibus para ir, mais duas para voltar. É o trabalhador que constrói o nosso país. Então eu quero agradecer muito a audiência da região metropolitana, e eu penso assim que a gente não sabe em que casa a gente entra. Eu quero agradecer. Eu não sei em que carro, em que estúdio, em que loja, em que comércio, mas as pessoas que nos ouvem, elas normalmente mandam algumas sugestões e algumas reclamações. Hoje eu recebi uma reclamação da linha de ônibus Santa Cândida Santa Felicidade. A população que vive esse território, que é um território grande, tem esperado uma hora e vinte por um ônibus. É uma linha, tipo uma linha de interbairros.
Sim.
Muito grande. Uhum. Mas que está sucateada. Então a gente fala assim, como assim? As empresas de ônibus que tanto ganham, que se tornaram milionárias explorando o transporte coletivo.
O valor e o preço da passagem é considerável.
É considerável, né? É. E, além de tudo, a população necessita desse serviço. Então, essa é uma reclamação que nos... Eu vou pedir que você coloque na mesa, senão fica na frente da câmera.
Ah, desculpa.
Tem mais uma cadeirinha ali.
Tá bom.
Então, eu digo assim, são situações, região metropolitana, os bairros, são situações minoritárias, mas que imagine se nós sofrêssemos um apagão agora, como São Paulo, ou se nós temos corte de água, como teve na pandemia. Isso afeta diretamente todos nós. E as pessoas dizem assim, não quero mais falar de política. Estou cansado de falar de política. Não quero mais a reclamação de discutirem feminicídio, de discutirem agressões contra as mulheres. E eu te peço, se preocupe um pouco mais.
Sim.
Pense um pouco mais na questão dos abusos infantis, dos abusos domésticos. Nós estamos falando de direitos humanos. Nós estamos falando de soberania nacional. E você entende tão bem disso, porque você há tanto tempo participa do Conselho Estadual de Mulheres. Eu queria que você contasse um pouquinho o que nós avançamos, porque a gente tem que dar notícias boas.
Uhum. Bom, Jussara, eu presidi o Conselho Estadual da Mulher do Paraná por duas gestões, né?
Sim.
No período de 2009 a 2011 e 2006. Um período bastante tempo. Hoje eu estou no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e no Conselho Estadual de Direitos Humanos. A nossa entidade, que eu sou da União Brasileira de Mulheres, ela que tem quase 35 anos de existência, ela foi criada justamente no período da Constituição Federal de 88, onde muitas mulheres participaram, né, jovens, foi um momento bem importante da história do Brasil. A nossa entidade foi criada e nossa entidade, a UBM, a União Brasileira de Mulheres, ela participa de vários conselhos, né? Direitos Humanos, Segurança Alimentar, Nutricional, Conselho de Saúde e Conselho de Direitos das Mulheres, né? E outros conselhos e órgãos e movimentos, tudo com o objetivo de buscar ao avanço das políticas públicas e ao alcance dessas políticas justamente em locais que você acabou de colocar, locais muitas vezes que ficam mais distantes do próprio Estado, né? Ou lugares da periferia, lugares de ocupações, ou na região metropolitana, no litoral, né? Que muitas vezes as pessoas não acessam o serviço do Estado, né? Porque ele está muito distante.
Ou não conhece,
ou
né?
Não
conhece seus direitos.
Isso. Mas aí o nosso papel é justamente esse, né? De fazer a defesa desses direitos, seja no conselho, seja nas reuniões, na associação de moradores, seja nas escolas, na universidade, né? Enfim, nesses espaços, já fizemos projetos, por exemplo, ligados às unidades de saúde, né, ao campo da saúde, ouvir a mulher, um novo significado da participação, que tem a ideia da gente realmente trazer a voz da mulher, aquela mulher que muitas vezes não se expressou sobre a situação que ela está vivendo, né? As questões, por exemplo, da forma de atendimento do serviço público, porque se a gente pensa que a violência contra as mulheres, ou a violência, né, geral, ela acontece porque a pessoa foi violentada de forma física. Não, tem a violência verbal, tem a violência institucional, né, a falta de atendimento, uma série de coisas. Então, tudo isso a gente trabalha.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.